Panorama Agrícola para 7 de novembro de 2014, sexta-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de sexta-feira de lua cheia, 7 de novembro. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é um dia da caça, outro do caçador. No noticiário, Santa Catarina investe para diminuir déficit da carne bovina. Pesquisa mostra inseticidas que prejudicam abelhas. Sexta-feira de boletim do SC Rural, Educação Ambiental em Floresta Centenária. No domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104.
Dica do dia.
Para combater ou evitar a garganta ou a faringe inflamada, o mais importante é manter uma hidratação adequada, com água ou chás, para o alívio dos sintomas de dor ou desconforto. Beba bastante água, beba também chás como o preto, o verde e o branco. Faça gargarejo com água e sal, o que pode ajudar a diminuir o desconforto pelo edema, o inchaço. Essas dicas servem apenas para aliviar sintomas de garganta inflamada. Não excluem de forma alguma a necessidade de um tratamento adequado indicado pelo médico. A alimentação adequada, com o consumo de mais alimentos naturais e menos industrializados, a higiene bucal em dia, também ajudam a prevenir inflamações na garganta.
Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento.
No boletim do SC Rural de hoje, nós conversamos com a extensionista rural de Brunópolis, Carmen de Freitas Alves, sobre um trabalho de educação ambiental que o município de Brunópolis fez até uma floresta centenária em Fraiburgo. Que floresta é essa, Carmen?
Então, a gente convidou os escolares para a excursão na floresta René Frei, em Fraiburgo.
E o que vocês encontraram em Fraiburgo?
Fraiburgo ele tem uma trilha ecológica, né, que os alunos puderam participar, uma caminhada, e dentro dessa caminhada tem algumas surpresas, informações sobre as árvores, sobre a idade das árvores, a floresta que elas pertencem, algumas esculturas também, várias coisas que foram encontradas na trilha, né?
Carmen, qual é a importância disso para os escolares com relação à educação ambiental, que é uma das metas do SC Rural?
Eu acho assim que a ação ela é muito importante, porque ela já é uma... A gente já vem preparando os alunos já há algum tempo, né? Para que eles se conscientizem da importância da preservação. E lá eles vão ver qual é o impacto de uma área preservada dentro de uma cidade, por exemplo, né? Fraiburgo é uma cidade, eles têm uma fábrica de papel, então ali já dá para ver alguma coisa de poluição no entorno da cidade. E como contrasta com o parque, então acho que isso é muito importante, né? Eles vão saber bem qual que é o impacto de uma área preservada.
Foi, então, bem proveitoso para os estudantes.
Eu acredito que com certeza, né? A sementinha foi plantada e eles devem seguir por um caminho mais, assim, de preservar o meio ambiente, né?
Carmen, há outras ações do SC Rural em educação ambiental ou outra área em Brunópolis?
Com certeza, a gente tem várias ações, né, nas áreas de prioridade aqui no município e uma de educação ambiental já foram realizadas várias outras, né? Agora a gente está se encaminhando para o encerramento das atividades desse ano e já estamos planejando várias ações nessa mesma área para o próximo ano.
Correto. Você falou que foi visitada essa floresta centenária num parque em Freiburg e falou também da idade de árvores. Lembra?
Sim.
Quantos anos as árvores têm?
Tem um relato aqui de uma araucária com mais de 300 anos de existência. Mas tinha outras árvores, canela, cedro, xaxim, buia, né? Que também são árvores. O xaxim, ele cresce 1 centímetro em média por ano, né? Então, xaxins ali com 3 metros, 300 anos, né? Tinha uma floresta toda de xaxins ali. Então, com certeza, árvores com 100, 200, 300 anos, até mais, né?
Correto. Árvores centenárias em Freiburgo visitadas por escolares de Brunópolis. Nós conversamos com a extensionista rural de Brunópolis, Carmen de Freitas Alves, aqui no boletim do SC Rural. Carmen, muito obrigado pelas suas informações.
Eu é que agradeço. Precisando, a gente pode sempre colaborar com vocês.
É hora das notícias.
Um trabalho de pesquisa recém-publicado numa revista química internacional relata os efeitos de dois inseticidas em abelhas melíferas. O uso de fipronil e imidacloprido, amplamente utilizados na agricultura, acabam atingindo a bioenergia das abelhas, pois diminuem a quantidade de energia disponível para as células. Essa ação pode levar as abelhas à morte. Cientistas estão buscando explicações para determinar o porquê do desaparecimento das abelhas, que tem ocasionado um declínio populacional alarmante desses insetos. Os serviços de polinização cruzada que as abelhas realizam são requeridos por aproximadamente 80% das plantas que apresentam flores, e um terço do alimento produzido por meio da agricultura depende diretamente da polinização das abelhas. Em decorrência da diminuição da população de abelhas, várias pesquisas têm sido realizadas sobre infestação com ácaros, doenças virais e os impactos diretos e indiretos dos pesticidas sobre as abelhas. E esse estudo, liderado por Daniel Nicodemo, professor da Universidade Estadual Paulista, em Dracena, São Paulo, diz que esses inseticidas afetam o sistema nervoso das abelhas e podem levá-las à morte. Assim, é provável que as abelhas não estejam voltando para as colmeias depois da polinização por causa da influência desses inseticidas sistêmicos de largo espectro, o fipronil e o imidacloprido, que estariam então afetando seriamente a saúde das abelhas. A Secretaria de Estado da Agricultura está lançando uma linha especial de crédito para o produtor que deseja comprar touros de raças de corte. No caso da agricultura familiar, haverá subvenção de 100% dos juros neste financiamento, num limite de 5,5% ao ano. Os financiamentos serão limitados a R$ 24 mil para a compra de até 3 touros puros de origem ou de R$ 21 mil para aquisição de 3 reprodutores puros por cruza controlados. Os produtores que usarem a declaração de aptidão do PRONAF ao utilizarem essa linha de crédito, além do pagamento dos juros, vão ter um bônus de 10% do valor financiado. Santa Catarina tem um déficit de 40% no abastecimento de carne bovina. E não importa bovino vivo por conta da condição de área livre de febre aftosa sem vacinação. Então, essa é uma oportunidade de geração de renda e aumento da produtividade para o produtor e a pecuária de corte em Santa Catarina. Os touros adquiridos por meio desse incentivo devem ter entre 15 e 30 meses de idade, com peso mínimo de 450 quilos e oriundos de propriedades reconhecidas como produtoras de touros de raças de corte. Todos os animais devem ser aqui do estado. Além disso, os touros devem ter registro genealógico definitivo no Ministério da Agricultura e também são exigidos testes para comprovar capacidade reprodutiva e exames que atestem ausência de tuberculose e brucelose.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola. Programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.